Quando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 4 de 2017. Aos dois dias do mês de janeiro do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a Rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juenses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra de Freitas Lentes, Andrei Cusitim Smansky, César Busnello, Claudiomiro Gabi Pezeta, Darcy Preto da Silva, Edmilson Franco Mastella, Jefferson Maturana Dalla Rosa, João Pedro Monteiro, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa, Júnior Carlos Piaia, Marco César Barrichello e Rubem Carlos Jagmin, o presidente, vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Rubem Carlos Jagmin, que procedesse à leitura das atas números 1, 2 e 3 do ano de 2017, respectivamente referente às sessões preparatórias de instalação da legislatura e de posse dos senhores prefeito e vice-prefeito, todas de 1º de janeiro do ano em curso, sendo todas aprovadas por unanimidade de votos. A seguir, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e solicitando o desarquivamento dos projetos de lei encaminhados pelas mensagens número 154, 176, 177, 178 e 179 do ano de 2016. E da Caixa Econômica Federal notificando o crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União em favor do município. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foi deferido voto de pesar pelo falecimento da senhora Iraci Maria Basso. Foi remetido para análise da Comissão de Finanças e Orçamento o veto, encaminhado pelo ofício número 439 de 2016, que veta integralmente os artigos 9º, 10 e 11 do projeto de lei, processo legislativo número 800 do ano de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Juiz para o exercício financeiro de 2017. Em seguida, foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei substitutivo ao encaminhado pela mensagem número 180 de 2016, que dispõe sobre a rede de atenção psicossocial de Juiz e da outras providências. Da mesma forma, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei da mesa diretora da Casa, que dispõe sobre a organização e da estrutura administrativa do quadro em comissão do Poder Legislativo de Juiz e da outras providências, que dispõe e concede índice de reajuste, majoração e de revisão geral anual por conta e correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, relativo ao período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, a título de ganho real por conta de majoração ou aumento funcional com efeito o cômputo das percentuais referidos, será e terá a incidência total do índice a contar de 1º de janeiro de 2017 aos vencimentos remunerativos, padrões, proventos, pensões, vantagens pessoais e funcionais, avanços, triênios, promoções, referências, adicionais, gratificações, incorporações, funções gratificadas, jeton, gratificação de apoio parlamentar, abonos e a vantagem pessoal nominalmente identificada dos servidores municipais pertencentes aos quadros efetivos e permanentes de cargo em função gratificada, de cargos em extinção previstos no plano de classificação de cargos e função de que trata a Lei Municipal nº 5.963, de 12 de junho de 2014, aos inativos e pensionistas do Poder Legislativo de Juiz. Fixa o valor de vencimento dos padrões que menciona, dispõe sobre a fixação o valor do auxílio alimentação, dispõe e fixa o valor dos jetons, dispõe e fixa o valor da gratificação de apoio parlamentar, dispõe e fixa valores das funções gratificadas e das outras providências, e que dispõe e concede índice de revisão geral anual correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, relativo ao período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, a contar de 1º de janeiro de 2017, aos vencimentos remunerativos e padrões de servidores municipais pertencentes aos cargos e funções do quadro em comissão previstos no plano de classificação de cargos e funções do Poder Legislativo de Juiz, de que trata a Resolução número 894, de 14 de junho de 2005, b, a Lei Municipal número 5.897, de 5 de fevereiro de 2014, c, a Lei Municipal número 5.930, de 14 de abril de 2014, combinada com a Lei Municipal número 6.193, de 27 de maio de 2015, e da a Lei Municipal número 5.963, de 14 de junho de 2014, e da outras providências. Também foi remetido para estudo das comissões técnicas permanentes da Casa o projeto de resolução da mesa diretora que dispõe, normatiza, disciplina, regulamenta, autoriza, concede e fixa o valor monetário relativo ao fornecimento do auxílio alimentação aos servidores e ou funcionários do Poder Legislativo de Juiz e da outras providências. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em fazer uso da palavra na discussão, os requerimentos de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, que solicitava a criação da Frente Parlamentar Municipal sobre a Reforma Trabalhista, e que solicitava o envio de convite ao senador da República, Paulo Paim, para participar de uma plenária pública sobre a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, a ser realizada preferencialmente no mês de fevereiro ou março, conforme a disponibilidade de agenda do senador. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador César Busnello. Quantos contratos já foram firmados entre o município de Juiz e a empreiteira Zanetti? Que serviços foram objetos dos mesmos? Enviar cópia integral de todos os contratos e respectivos aditivos, se existirem. Qual é a previsão para a conclusão da obra do ginásio do Centro Social Urbano? Qual é o montante de recursos recebidos da União para a execução dessa obra? E qual o montante da contrapartida que cabe ao município? Quantos bens imóveis possui a municipalidade atualmente? Apresentar relação de todos os imóveis especificando sua localização. Quantos imóveis de terceiros o município de Juiz aluga atualmente? Apresentar relação de todos os imóveis locados especificando sua localização e o respectivo valor pago a título de aluguel mensalmente. Quando será executado o serviço de arborização do Parque da Pedreira? Também foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações, de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha: patrolar e encascalhar a rua de acesso à Faixa Velha, antiga saída para Cruz Alta, realizar melhorias, principalmente operação tapa-buracos nas ruas do bairro Alvorada, que são itinerários do transporte coletivo urbano, especificamente ruas José de Alencar, Monteiro Lobato, Casimiro de Abreu e Cassiano Ricardo, patrolar e encascalhar as ruas Visconde de Taunaí e Cristóvão Estiva no bairro Alvorada, patrolar e encascalhar o prolongamento da rua Genor de Carvalho, bairros das Chácaras, encascalhar a rua João Aikoff, bairro Tomé de Souza, patrolar e encascalhar a rua Décio Bettinelli, bairro Luiz Foliato, instalar lixeiras para o descarte correto de resíduos sólidos no cemitério Jardim e Municipal, instalar lombada física redutora de velocidade na rua José Amor de Amorim, em frente ao prédio em construção da escola infantil, realizar a operação tapa-buracos na rua 13 de maio, trecho compreendido entre as ruas Benjamin Barrichello e José Amor de Amorim, substituir as lâmpadas danificadas da iluminação pública da rua Vicente Razia, proximidade do imóvel número 361, bairro Munstoque. Patrolar em cascalhar a rua Otto Henke, bairro das Chacras. Providenciar reparos na rua Benjamin Constant, proximidade do imóvel 131, bairro Colonial, pois após a abertura da vala pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, as águas pluviais estão invadindo os terrenos, causando transtornos aos proprietários. Revitalizar a praça do bairro Jardim, do vereador Andrei Kostin Smansky. Instalação de boca de lobo na rua Alfredo Iost, pois o mesmo com precipitações pluviométricas de baixa intensidade, há acúmulo de água sobre a via, dificultando o trânsito. Revisar o sistema de iluminação pública na rua Barão do Rio Branco, no trecho compreendido entre as ruas São Paulo e Avenida Davi José Martins, pois existem lâmpadas queimadas e outras que permanecem acesas durante o dia. Proceder à limpeza das sarjetas do prolongamento da rua Hermann Wassermann até a ponte sobre o rio Putiribu, pois as mesmas se encontram completamente entupidas. Proceder à limpeza das margens dos trilhos da aviação férrea entre o bairro São José até a rua Emílio Gris, pois a vegetação está alta e existe grande quantidade de lixo acumulado no local, o que propicia proliferação de insetos, roedores, entre outros animais peçonhentos. Do vereador César Busnello, proceder à poda das árvores existente na rua Paulo Kleman, proximidades da interseção com a rua Ângelo Estrapação, uma vez que essas estão prejudicando a iluminação pública no local. Revisar o sistema de iluminação pública em todas as ruas do bairro Burtete, pois inúmeros pontos em diversas ruas apresentam problemas na iluminação. Desentupir a boca de lobo existente na rua Aristeu Pereira, proximidades do hotel e restaurante de Nápoles. Patrolar em cascalhar a estrada da linha Base Sul, principalmente o aclive próximo à igreja, uma vez que está intransitável, dificultando a passagem do transporte escolar e do escoamento da safra agrícola. E refazer todo o calçamento da rua Elzevir Guimarães, bairro Munstock, pois está em péssimas condições de traficabilidade. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou seus trabalhos às 18 horas e 40 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelos presentes, segue assinada por todos os vereadores presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram-se manifestar-se. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao cumprimentá-lo e conforme o disposto no artigo 27 do regimento interno dessa Casa Legislativa, indico o vereador Marco César Barrichello como líder de governo para o exercício 2017. Atenciosamente, Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao cumprimentá-lo pelo presente, solicito, na forma do disposto no regimento interno dessa casa, a retirada das seguintes proposições. Mensagem número 176 de 2016, projeto de lei que dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração na administração direta do município de Juiz e das outras providências. Mensagem número 177 de 2016, projeto de lei que altera o anexo 1 e 2 da Lei Municipal número 5.745 de 27 de março de 2013 e das outras providências. Mensagem número 178 de 2016, projeto de lei que altera o anexo 1 da Lei número 5.831 de 15 de outubro de 2013 e das outras providências. Mensagem número 179 de 2016, projeto de lei que altera o anexo 1 da Lei número 5.640 de junho de 2012 e acrescenta o anexo 2 e 3 e das outras providências. Atenciosamente, Valdir Eck, prefeito.
votação da ordem do dia, deferimos voto de pesar e votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Voto congratulatório. Autora Alexandra de Freitas Lemos, bancada PDT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta. A signatária, vereadora integrante da bancada do PP, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto Congratulatório à Igreja Evangélica de Alto da União pelo seu centenário. Voto congratulatório, autor Rubem Carlos Jagmin, bancada PP. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta. O signatário vereador integrante da bancada do PP requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto congratulatório à Primeira Igreja Batista de Juí pelo seu centenário que será celebrado dia 8 de janeiro de 2017. Voto congratulatório. Autor Edmilson Franco Mastella, bancada PDT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta. O signatário vereador integrante da bancada do PDT requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto congratulatório ao centenário da Primeira Igreja Batista de Juí, PIB, que ocorre no dia 8 de janeiro. Requerimento, autor Marco César Barrichello, bancada PDT. Assunto, voto de pesar. O signatário, vereador, integrante da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do jovem Alex Gonçalves Lupatina. O Regis botou PP.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos para que nossa secretária Tânia colha a assinatura nos devidos encaminhamentos e projetos da mesa diretora. Em discussão, veto, projeto de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 001 de 2017. Natureza projeto de lei. Autor Poder Executivo Municipal. Veto total aos artigos 9, 10 e 11 do projeto de lei de origem executiva, aprovado conforme a resolução número 7.780 de 2016. Parecer? Aqui embaixo?
Não, vai estar no final.
Aqui. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, constitucionais e o interesse social expostos acima e o debate do processo desta relatoria por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer pela acolhida parcial do veto, especificamente com relação apenas ao inciso 1º do artigo 9º e pela rejeição integral do veto aos demais dispositivos vetados, inclusive ao caput do artigo 9º e demais parágrafos e incisos, que assim como os artigos 10 e 11 devem permanecer com a redação aprovada e encaminhada para a sanção do Prefeito Municipal, nos termos da resolução número 7.780 de 2016. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juí, em 6 de janeiro de 2017. Vai assinada pelo vereador Marco César Barrichello, vereador presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador vice-presidente, Darcy Preto da Silva, vereador relator, Edmilson Franco Mastella, vereador, e Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador.
Está em discussão o veto 001. Como ninguém deseja se manifestar, colocamos em votação, aonde a secretária Tânia distribuirá as cédulas. Chamamos então, para depositar seu voto, o vereador Adalberto Noronha. Vereadora Alexandra Lentz. Vereador Andrei Cossetim. Vereador César Busnello. Vereador Claudiomiro Pezeta. Vereador Darcy Preto da Silva. Vereador Edmilson Mastella. Vereador Jefferson Dalla Rosa. Vereador João Pedro Monteiro.
Não deixou terminar, né?
Vereador Jorge Amaral. Vereador José Ricardo Adami. Vereador Júnior Carlos Piaia. Vereador Marcos Barrichello. Vereador Marildo Klombauer. Vereador Rubens Jagmin. Convido o vereador, já que quase citei o nome errado, João Monteiro, da bancada do PDT, para que se faça parte ao escrutínio dos votos, e o vereador Jefferson Dalla Rosa, da bancada do PSB, para que se faça parte também para a conferência dos votos a respeito do veto.
Tem aqui, ó, tem uma folha que está sobrando. Ah, depois tem que assinar. Depois. Tá.
unanimidade.
Rejeita, faz.
Por unanimidade de votos, está rejeitado o veto parcialmente, conforme o parecer da Comissão de Constituição. Então, está rejeitado o veto. Seguindo, o senhor secretário fará a leitura do projeto de lei, mensagem 002.
Não.
Isso. 001, desculpe.
Mensagem número 001 de 2017. Dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração na administração direta do Poder Executivo do município de Juí. Revoga leis que menciona e dá outras providências.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem número 002 de 2017. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 002 de 2017. Dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Energia de Juí, DEMEI, revoga leis que menciona e dá outras providências.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem 003 de 2017, o senhor secretário fará a leitura.
Dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Energia de Juí, Geração, DEMEI Geração, revoga a lei que menciona e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 004 de 2017, o senhor secretário fará a leitura.
Dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juí, DEMASE. Revoga a lei que menciona e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo 782, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 782 de 2016, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo Municipal, revoga os parágrafos únicos dos artigos 1º da Lei Municipal número 6.349, 6.350, 6.351 e 6.352, todas de 13 de janeiro de 2016, que concedem índice de reajuste anual a servidores ativos e inativos da administração direta e indireta do município de Juí e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelo vereador Marco César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Della Rosa, vereador-vice-presidente, Darcy Preto da Silva, vereador-relator, Edmilson Franco Marcela, vereador, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador-vice-presidente, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador-relator, e também pelo vereador Claudimiro Gabi Pezeta e vereador Marco César Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores. Alexandra de Freitas Lentes, vereadora vice-presidente. João Pedro Monteiro, vereador relator. E Rubem Carlos Jagmin, vereador.
Está em discussão o projeto de lei 782, com a palavra o vereador Júnior Piaia, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que acompanha, órgãos de imprensa. É um pouco complicado falar desse projeto e por isso eu acho que é importante que a gente se manifeste aqui antes que levar a votação para fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, como foi lido aqui pelo secretário, há um parecer da Casa, tanto da Comissão de Constituição e Justiça, que é que responsável pelo parecer sobre a legalidade do projeto, e também há o parecer da Comissão do Orçamento e Finanças, da qual eu faço parte, que diz respeito ao referido projeto. Na verdade, esse vereador fica numa situação constrangida aqui. Porque na reunião das comissões da sexta-feira, nós debatemos, porque é um projeto que já estava na casa no ano passado, ele foi arquivado e pedido o seu desarquivamento, né, vereador Jardim? E no debate, ficou um debate inconcluso em relação à posição de todos os vereadores, embora houvesse aí já uma espécie de tendência majoritária de que a Câmara aprovaria esse projeto. Mas eu, concretamente, levantei algumas manifestações em relação à problemática desse resultante desse projeto. Apenas para que quem não está acompanhando o dia a dia saiba, na verdade, esse projeto, ele revoga, ou melhor dizendo, ele cria as condições para colocar uma reposição salarial, que do ponto de vista legal é plenamente factível, né, porque assim diz a lei maior, que é preciso que o funcionalismo, os trabalhadores de uma forma geral, tenham a sua reposição anual instituída por lei, mas no entendimento político do executivo e que feito também um gesto nessa casa, diante da crise econômica, resolveram não conceder reajuste aos cargos comissionados. Aos cargos comissionados, não foi aos servidores do quadro da prefeitura. Como forma, como gesto de contribuição ao enfrentamento da grave crise. Né? Ocorre que esse projeto, na prática, vem revogar essa possibilidade ou criar as condições legais para que o Executivo volte atrás dessa medida e conceda esse reajuste durante todo o ano passado, né, retroativo, aos funcionários comissionados, tanto do Executivo como aqueles que, já na inatividade, mas que no período da sua vida laboral tiveram um vencimento equiparado ao CC pela função excepcional que ocuparam durante um determinado período, eles também possam receber esses 11,%. Ocorre que, na verdade, essa decisão do Executivo de voltar atrás, ela foi motivada por um grupo de funcionários que legitimamente procurou a justiça para fazer valer os seus direitos. E, questionado para o Executivo e os que nos deram as informações na sexta-feira, que essa decisão ainda não saiu da justiça, se esses funcionários têm direito ou não têm direito. Embora há uma certa jurisprudência de que teriam direito, mas não há uma manifestação final da justiça em relação a esse tema, né? Então, na prática, o que nós estaríamos fazendo aqui, ao votar favoravelmente, nós estaríamos tirando esse objeto de discussão, tirando da instância da justiça e dando condições para o Executivo fazer. E eu quero dizer que fico numa situação desconfortável, porque o parecer assinamos favoravelmente, do ponto de vista das finanças do município, se comporta. Está previsto, está no orçamento, tem possibilidade de fazer. Evidentemente, com o detrimento do uso desses recursos para outras atividades. E não vou discutir o mérito se essas outras podem ser de relevância maior ou de relevância menor. Mas a verdade é que essa é a situação. Então eu quero dizer que eu gostaria que esse projeto não fosse votado antes de uma decisão judicial. Então aqui não está nenhuma questão, e é por isso que eu encaminho o meu voto contrário, porque eu gostaria, como foi uma provocação judicial, que nós tivéssemos o término dessa ação para ver se de fato isso vai ter pertinência ou não, vai ser acolhido ou não, pela instância que é a mediadora dessas questões. E aqui eu, de antemão, já digo, não é nenhuma questão de retaliação, nem a administração anterior e nem os funcionários que porventura têm direito, mas é apenas para preservar um pouco a minha autonomia enquanto vereador e esse poder, porque nós não podemos a qualquer momento ser chamados e questionados em função de uma dúvida ou de uma atitude que talvez não foi analisada o suficiente no período anterior. Nós aqui dá o aval legal ou criar as condições legais para que o Executivo resolva essa questão de forma negociada, enfim. Então é por isso que eu quero fazer aqui o esclarecimento de que eu voto contra esse projeto, porque acho que também aqui a Câmara não pode ser o local da reparação das dúvidas jurídicas ou da insuficiência de debate que possa existir quando se encaminha projetos para essa casa. E é por essa razão e por garantir ou por preservar exatamente o poder dessa casa, a autonomia dela e o seu papel constitucional que eu estou votando contrário a esse projeto.
Continua a discussão o projeto 782. Com a palavra, o vereador Noronha, da bancada do PT.
Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora Alexandra, demais colegas vereadores e também a comunidade que aqui participa da nossa sessão hoje. Nós assumimos, então, agora dia 1º, teve a posse, e no dia 2, segunda-feira passada, tivemos a primeira sessão, onde, então, entrou novamente na pauta e baixou as comissões para nós analisar também esse projeto. Esse projeto, ele tem uma complexidade no sentido da análise e para tomar decisão, tanto é que foi parar na esfera judicial. Nós tivemos no ano passado, pela administração anterior, dentro de uma decisão de construção de acordos políticos, nesse sentido de não conceder esse índice, então, de aumento aos cargos comissionados. Entendo de que, a partir desse momento, quando o ex-prefeito encaminhou para que novamente, então, se restabelecesse esse índice, não entrando aqui no mérito do direito ou não, mas sim do acordo que foi feito na gestão passada, e veja bem, passamos o ano inteiro, esse projeto aqui, segundo na sessão, que foi na última sessão, quando entrou na pauta para votação e foi pedido vistas, a informação, o registro foi feito que entrou no dia 28 de novembro esse projeto aqui na casa do ano passado, ou seja, tinha um tempo maior inclusive da legislatura passada poder debater e se fosse o caso tomar uma decisão. Não a tomou, não sei qual foi os motivos, se é também pelo fato de estar na esfera judicial aguardando uma decisão ou não, se foi esse motivo, mas entendemos de que para nós, eu para mim particularmente, assumi agora, careço de um tempo maior, sim, de análise dessa questão, desse projeto, para que a gente possa tomar uma decisão bem consciente, bem madura e sem trazer nenhum prejuízo a quem quer que seja. Então, quero aqui, senhor presidente, pedir vistas a esse projeto para que nós possamos analisá-lo e se nesse meio tempo tiver decisão judicial, que é na instância onde é que está também esse processo, menos a justiça, então, se ela já decidir, tomará a decisão, inclusive por nós aqui, caberá ao Executivo cumpri-la. Agora, veja bem, se nós tomamos uma decisão agora, hoje aqui, de aprovar esse projeto, e logo ali no mês que vem sai uma decisão judicial contestando, como que vai ficar o nosso poder legislativo? Como é que vai ficar nós aqui, vereadores? Então, acho mais prudente, de fato, é permanecer esse projeto na casa, nós poder analisar o melhor e, quem sabe, durante esse período já tem uma decisão judicial justamente para sanar qualquer tipo de dúvida.
Em discussão ainda, depois, o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT, logo em seguida colocamos, então, alguém mais se desejar a falar, colocamos em votação o pedido de vista do vereador Adalberto Noronha.
Senhor presidente, senhoras, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores da imprensa, escrita, falada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo. Inicialmente, senhor presidente, eu fui surpreendido quando Vossa Excelência disse que colocaria em votação o pedido de vista. Porque já houve pedido de vista desse projeto. Aí é discutível. Mas eu quero dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que eu me sinto agora, que é o contrário do que afirmou aqui o vereador Piaia, que se sentia inconfortável em votar este projeto, eu quero dizer que eu estou me sentindo confortável, senhor presidente, senhores vereadores, em votar esse projeto, porque eu estou corrigindo um equívoco que nós aqui cometemos no momento em que aprovamos esta lei que tirou esse direito legítimo daqueles aposentados e pensionistas que ocuparam cargos comissionados ao longo da sua atividade profissional quando nativa e que tem o direito legítimo e sagrado de receber essa correção. Logicamente que naquele momento, vereador, nós aqui todos imbuídos na emoção até de contribuir com o executivo em razão dos problemas financeiros e econômicos que o município atravessa, acabamos se passando, né, no momento em que votamos aquela lei, tirando esse direito, e com isso contrariando o que diz a Carta Magna República, né, que lá no seu artigo 37, inciso 10, eu vou repetir aqui porque eu já li dessa tribuna, né, o que diz o artigo 37, inciso 10 da Constituição Brasileira, que é o que nós temos que respeitar. Ah, nós temos que ser guardião da lei e muito mais ainda da Constituição. Diz aqui o inciso 10 do artigo 37. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Observado o inciso, aliás, a iniciativa privativa, em cada caso, assegurado revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Vejam bem, é extremamente claro o que estabelece a Constituição Brasileira concernente ao direito pleiteado por esses trabalhadores inativos e pensionistas. Bom, com a lei criada pelo Poder Executivo e aprovada por esta Casa, eles foram excluídos. Buscaram o foro competente, que é o Poder Judiciário, para reaver esse direito. Esta ação, é lógico, não está ainda em fase de tramitação, não, nem a instrução foi realizada, mas dá para se antever, e digo isso até pela formação acadêmica que tenho na área do direito, é que o Poder Judiciário não poderá contrariar o que estabelece a Carta Magna da República. E a ação, consequentemente, ao meu juízo, será procedente. Esta ação sendo procedente, que é o que vai acontecer no seu final, o município terá outras despesas correlatas. Será condenado a pagar as custas do processo e mais honorários advocatícios. Com o acordo que está sendo, que foi entabulado pelo município, a Prebijuiz, e também pelo Poder Legislativo, através do seu presidente, que assinou o termo de acordo, né, evitará estas outras despesas com as custas processuais e honorário advocatício. Quer dizer, se nós aprovarmos esta lei, além de estar fazendo justiça àqueles que merecem, aqueles que foram lesados, nós estamos também contribuindo com o erário público municipal, porque estamos cortando despesa. É por isso que a nossa bancada se posiciona favorável à aprovação deste projeto por essas razões que acabo de expor. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão ainda, o projeto de lei 782, com a palavra o vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Alexandra, comunidade, lideranças do município que aqui se fazem presente. Esse projeto, senhor presidente, comunidade, essa ação de pedido de vista nada mais é do que atrasar ainda mais o pagamento daqueles que foram lesados, como aqui falou o colega Darcy Preto, né? Eu vejo que isso já foi discutido, já houve por parte do governo anterior de falar de que houve um equívoco por parte deles de fazer o projeto anterior, dadas as circunstâncias iniciais que teve, e com isso acabou entrando esse projeto de novo agora para sanar já com esse processo dos próprios funcionários entraram no judiciário. E bem falou o Darcy Preto aqui, colega, que em deixando, em atrasando isso, pode acontecer que o judiciário tome essa posição e venha ainda onerar ainda mais os cofres públicos do município. Então, visando isso, tendo ciência, até me admiro aqui, até compreendo o tempo do colega vereador Beto que está iniciando, mas os demais, eu acredito que todos já têm ciência do processo. Isso só vai prejudicar, na verdade, que aqueles que legitimamente, ao meu juízo, têm o direito de receber. E esse pedido de vista vai fazer com que só após o recesso, em março, esses funcionários, então, possam ter esse projeto aqui aprovado e venham receber somente daqui 2 meses aquilo que é do seu direito. Então, estarei pedindo a solicitação entre os colegas para que... Pois não.
Só para contribuir com Vossa Excelência e também para a formação do juízo do plenário. Eu trago também aqui informação, que eu esqueci de fazer referência antes, de que o prazo para a contestação deste processo, para que o município faça a sua defesa, já se esgotou, perdeu, em razão do acordo que foi previamente entabulado. De sorte que não há defesa neste processo em razão de ter perdido o prazo para fazer então a manifestação do município.
Obrigado. Então, mais um motivo aí para os colegas rever o pensamento, pedido de vistas, mas em circunstância de ver o prejuízo para o funcionário e também de acatar ainda mais o prejuízo para o município, no que falo a questão dos honorários advocatícios, entre outros mais, estarei votando contrário ao pedido de vistas caso o vereador não retire nesse momento. É isso, senhor presidente.
Não havendo mais ninguém que deseja se pronunciar a respeito do projeto 782, palavra o vereador Buzelo, da bancada do PSB.
Quero saudar os vereadores, a vereadora e o público que aqui se encontra nesta sessão. De modo especial, quero saudar os integrantes da Casa AMA, que logo em seguida será votado um projeto extremamente importante aí para regulamentar a situação de uma angústia de muito tempo que já vinha sendo provocada aqui no Executivo e no Legislativo. Na verdade, nós temos que esclarecer alguns pontos sobre esse projeto que o Piaia colocava anteriormente, que foi esse pacto do ano passado que foi feito, uma decisão política do governo municipal de não conceder o chamado INPC, esse aumento real aos cargos de confiança. Isso não foi provocado por esta casa. Isso não foi o Legislativo que provocou, que fez essa proposta. Vieram aqui na época, agonizando que estava numa situação financeira caótica o município, e que houvesse a sensibilidade desta casa no sentido de ir na linha do executivo para quê? Não concedesse o aumento dos cargos de confiança. E me lembro, e o André e outros vereadores estavam aqui o ano passado, nós realmente pensamos várias vezes sobre essa proposta vinda do executivo. Pensamos. Afinal de contas, atinge o funcionalismo, atinge os cargos de confiança, né, em relação ao que tem sua família, etc. O que que acontece? Essa foi a fala, a postura do administrador, do gestor naquela época. Alguns servidores públicos, legitimamente, como disse o Piaia, acabaram demandando na justiça, buscando esta vantagem, melhor, esse direito, melhor dizendo aqui. Pasmem os senhores que o procedimento adotado pelo executivo é que nos causa estranheza e indignação, na verdade. Porque ao invés de vir procurar o legislativo no ano passado e tentar reparar esse equívoco, eles simplesmente entraram com a ação judicial, pedindo liminar, pedindo uma tutela antecipada. O juiz negou a tutela antecipada, negou e indeferiu a tutela antecipada, que é uma liminar para conceder ou não esse direito desses servidores chamados cargos de confiança. E o que que o executivo fez? Pegou aqui da presidência da casa uma assinatura e protocolou um acordo na justiça, protocolou um acordo dizendo que o legislativo, juntamente com o executivo, fizeram esse acordo para justamente salvar uma, desculpe o termo aqui, cagada feita lá atrás. Desculpe o termo aqui. Uma mancada pelo executivo feita lá atrás. Aí tentaram juntar um acordo nos autos.
Vereador Busnello, eu gostaria que o senhor se retratasse dessa palavra.
Já me retratei, presidente, falei uma mancada.
Muito bem, está retratado.
Então assim, ó, essa mancada que foi dada, foi tentado corrigir agora de final de ano e tal. E eu não estou dizendo aqui, mas não tenho a certeza do vereador que me antecedeu que isso é coisa ganha. No judiciário não existe coisa ganha. No judiciário, inclusive, eu dizia a sessão passada, existe processo de cassação de vereadores aqui nesta casa, em que todo mundo achava que era coisa ganha, e não é. E não é coisa ganha, não foi coisa ganha. No judiciário a gente nunca pode dizer que é a coisa ganha. Para o bem do legislativo, os vereadores estão aqui. E está se discutindo o mérito da situação com todo devido processo legal que deve ser no Estado Democrático de Direito. Então essa questão do aumento aos servidores, através dessa lei, pode ter uma grande probabilidade de ser exitosa a demanda, mas já o juiz sinalizou na tutela antecipada ou na liminar que não é bem assim. Tanto que, se fosse bem assim, o executivo não viria aqui no legislativo se ajoelhar pedindo revogação das leis anteriores. E o que é mais grave, que me causa é frustrante, meu caro Misco, me permito chamar assim, de Edmilson Mastella, é que juntaram um acordo sem sequer ter comunicado nós, conversado, dialogado na época. E mais, o executivo sequer contestou a demanda, o executivo sequer apresentou resposta, defesa à demanda. Então eu estou de acordo com o Piaia. Primeiramente, votar favorável à vistas do vereador do Partido dos Trabalhadores, que eu acho que o pedido de vistas aqui nessa casa, eu jamais vou negar quando o vereador tem dúvidas sobre determinada matéria, jamais vou negar, seja o partido, a bandeira que for, jamais vou negar o pedido de vistas. Sou favorável ao pedido de vistas do vereador do Partido dos Trabalhadores, e no mérito, já vou antecipar o voto da bancada, e aqui entra junto com a bancada, juntamente com o vereador Jefferson de la Rosa, que nós conversávamos durante a semana, votaram contrário porque o judiciário é que é o órgão responsável para decidir esse processo. Afinal de contas, o socorro foi ao judiciário no primeiro momento. E está lá tramitando, e não para esta casa. Esta casa está sendo usada para legitimar, refazer uma lei que foi feita uma mancada no passado. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Em discussão ainda ao projeto de lei 782, com a palavra o vereador Andrei Cossetim, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. Voltamos então aqui para discutir novamente o mesmo projeto que tanto traz dúvidas para nós vereadores, que não é a primeira vez que esse pedido de vista entra aqui e prova que inclusive vereadores da bancada de situação têm dúvidas e querem esclarecer essas dúvidas antes da gente votar. Afinal, ele traz um impacto financeiro grande e o que nos consta é que esses valores, esses 11,28% que são pedidos por esses servidores inativos e ativos CCs, que na minha concepção são cargos diferenciados de cargos concursados, afinal eles são cargos políticos, cargos que são indicados pelo governo, enfim, e são exonerados ou não a qualquer tempo. Então, para mim, antes de continuar o meu raciocínio, são cargos diferenciados e por um acordo que foi feito lá no início de 2016, eu já antecipo meu voto aqui, que voto contrário. Por que isso? Esse acordo feito tanto pelo executivo, que foi o executivo muito medido pelo vereador Busnello, que nos trouxe a provocação aqui, foi usado, inclusive politicamente, porque nós vivíamos no início de 2016, não sei se todos lembram, um grande levante querendo reduzir salários não só de vereadores, como salário também de cargos em comissão. E nós, atendendo e não ficando surdos ao que acontece na comunidade, a voz da comunidade, resolvemos aqui congelar o salário tanto dos vereadores, não ganhando esse aumento, né, do INPC de 11,28%, dos nossos CCs e também dos CCs do executivo. Usando esse acordo politicamente, inclusive na eleição, onde nós falávamos que os CCs não ganharam aumento, né, por saber da crise que nós vivíamos. Então, acho injusto até com a comunidade nós votarmos a favor desse projeto, afinal, nós usamos isso para nos elegermos e estarmos aqui. Então, acho muito pertinente esse pedido de vista, nós temos que discutir mais, e na minha concepção nós deveríamos deixar nas mãos do judiciário, afinal, pelo que me consta, esse projeto já saiu do judiciário, está em carga no Ministério Público, onde lá o Ministério Público vai poder se falar sobre o que vai decidir, e para mim também concordo que cabeça de juiz a gente não sabe qual é que vai ser a sentença, e por respeito ao judiciário, nós devemos esperar essa decisão, porque essa casa, o legislativo, com esse acordo, na minha concepção, foi desrespeitado, afinal, nós fomos consultados para fazer o acordo com os CCs, mas na hora do pagamento, repito aqui pelo que nos consta, esse pagamento já foi feito, então nós que somos quem autoriza ou não despesas do executivo, fomos desrespeitados e não gostaria de ver essa casa desrespeitando o judiciário. Por isso, aceito a vista, acho interessante, já antecipo o meu voto, se não tiver visto será contrário, por achar que o judiciário tem que se manifestar a respeito desse tema. Obrigado, senhor presidente.
Em referência ao projeto 782, vereador Andrei, o senhor usou só uma palavra que não condiz com o projeto. Quero fazer essa correção para a comunidade que está aqui presente. Esse projeto vincula-se os 11,28 aos inativos do quadro do PMG. Os CCs da Câmara, os vereadores da Câmara e os CCs do município de Juiz não irão receber esse valor retroativo. Quero deixar bem claro, porque está havendo uma confusão aí na comunidade de Juiz, nas rádios, nos meios de comunicação, dizendo que nós estamos recebendo retroativo. Isso não é verdade. Então, eu quero te corrigir e tu tem que referir esse projeto aos inativos, sim, para receber os 11.28. Não os vereadores, nem os secretários do município e nem os cargos comissionados dentro da Câmara de Vereadores. Deixar bem claro a vocês para não interpretar mal que nós estamos votando em causa própria. Porque você falou que nós concorremos ao vereador com esse projeto, dizendo que nós tínhamos revogado o aumento para nós. Então, quero deixar bem claro que nós não temos votando esse projeto para nós ter esse benefício. Questão do ordem, vereador.
Desculpa, presidente e comunidade, se me fiz entender mal. Eu concordo que não está sendo votado esse aumento tanto para os vereadores, retroativo para os vereadores e para os nossos CCs. Nós tivemos esse NPC congelado, mas abrirá a jurisprudência para os nossos CCs também pedir esse ressarcimento.
Não havendo mais discussão do projeto 782, eu coloco em votação o pedido de vistas do vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar a respeito do pedido de vistas. Está aprovado o pedido de vista do vereador Adalberto Noronha, com 3 votos contrários. Então, o projeto fica na casa por mais uma semana, obedecendo os critérios da casa. Projeto de lei, mensagem 851, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 851 de 2016. Natureza projeto de lei. Autor Poder Executivo. Dispõe sobre a rede de atenção psicossocial de Juiz e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador-vice-presidente, Darcy Preto da Silva, vereador-relator, ainda por Edmilson Franco Mastella, vereador, e Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador-vice-presidente, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador-relator. Com assinaturas também do vereador Claudimiro Gabi Pezeta e do vereador Marcos César Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e vai assinada pelos vereadores Alexandra de Freitas Lentz, vereadora vice-presidente, Andrei Cusitinho Smansky, vereador-presidente, João Pedro Monteiro, vereador-relator, e vereador César Busnello e vereador Rubem Carlos Jagmin, vereador.
Está em discussão o projeto 851. Como não há ninguém a se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado o projeto 851 por unanimidade de votos. Passamos aos projetos de autoria do Poder Legislativo, projeto de lei processo 003, aonde o secretário fará a leitura.
Processo número 003/2017, natureza projeto de lei, autor mesa diretora. Dispõe e concede índice de reajuste, majoração e de revisão geral anual por conta e correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, relativo ao período de 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. Ganho real por conta de majoração ou aumento funcional com efeito. O cômputo dos percentuais referidos será e terá incidência total do índice a contar de 1º de janeiro de 2017 aos vencimentos remunerativos, padrões, proventos, pensões, vantagens pessoais, funcionais, avanços, triênios, promoções, referências adicionais, gratificações, incorporações, funções gratificadas, jetons, gratificação de apoio parlamentar, abonos e a vantagem pessoal nominalmente identificada dos servidores municipais pertencentes aos quadros efetivos e permanente de cargo em funções gratificadas, de cargos em extinção previstos no plano de classificação de cargos e funções de que trata a Lei Municipal nº 5.963, de 12 de junho de 2014, aos inativos e pensionistas do Poder Legislativo de Juiz. Fixa valor de vencimento dos padrões que menciona. Dispõe sobre a fixação o valor do auxílio alimentação. Dispõe e fixa o valor dos jetons. Dispõe e fixa o valor da gratificação de apoio parlamentar. Dispõe e fixa valores das funções gratificadas e das outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelo vereador Marco César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador-vice-presidente, Darcy Preto da Silva, vereador-relator, e ainda pelos vereadores Edmilson Franco Mastella e Jorge Gilmar de Oliveira. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelo vereador José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador-vice-presidente, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador-relator, Claudimiro Gabi Peseta, vereador, e Marco César Barrichello, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Costinhos Mansky, vereador-presidente, Alexandra de Freitas Lentes, vereadora-vice-presidente, João Pedro Monteiro, vereador-relator, César Busnello, vereador, e Rubem Carlos Jadmin, vereador.
Está em discussão o projeto de autoria do Poder Legislativo 003. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar-se. Está aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Legislativo, processo 004, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 004 de 2017, natureza projeto de lei, autor mesa diretora. Dispõe e concede índice de revisão geral anual correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, relativo ao período de 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, a contar de 1º de janeiro de 2017, aos vencimentos remunerativos e padrões dos servidores municipais pertencentes aos cargos e funções do quadro em comissão previsto no plano de classificação de cargos e funções do Poder Legislativo de Juiz, de que trata A. A Resolução nº 894, de 14 de junho de 2005. B. A Lei Municipal nº 5.897, de 5 de fevereiro de 2014. C. A Lei Municipal nº 5.930, de 14 de abril de 2014, combinada com a Lei Municipal nº 6.193, de 27 de maio de 2015. E. D. A Lei Municipal nº 5.963, de 14 de junho de 2014, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. E redação final, assinada pelo presidente Marco César Barrichello, pelo vice-presidente Jefferson Maturana Dalla Rosa, vice-presidente, e Darcy Preto da Silva, vereador relator, Edmilson Franco Mastella, vereador, e Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador. Também, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelo vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereador-vice-presidente Júnior Carlos Piaia, vereador-relator Adalberto de Oliveira Noronha, Claudimiro Gabi Pezeta, vereador, e Marco César Barrichello, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelo vereador, pela vereadora Alexandra de Freitas Lenz, vereadora vice-presidente, João Pedro Monteiro, vereador relator, César Busnello, vereador, e Rubem Carlos Jagmin, vereador.
Está em discussão projeto de lei 004. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Legislativo, processo 055-005, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 005 de 2017, natureza projeto de resolução. Autor, mesa diretora, dispõe, normatiza, disciplina, regulamenta, autoriza, concede e fixa o valor monetário relativo ao fornecimento do auxílio alimentação aos servidores ou funcionários do Poder Legislativo de Juiz e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelo vereador-presidente Marco César Barrichello, vereador-vice-presidente Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador-relator Darcy Preto da Silva, Edmilson Franco Mastella, vereador, e Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelo vereador José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador relator, Cláudio Miro Gabi Pezeta, vereador, Marco César Barrichello, vereador.
Está em discussão o projeto de lei 005. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 005 por unanimidade de votos. requerimentos da, sim, da vereadora Alexandra Lenz, da bancada do PDT. O senhor secretário fará a leitura.
Natureza, requerimento número 1 de 2017. Autor, Alexandra de Freitas Lenz, bancada PDT. Assunto, envio de ofício. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal nesta. Alexandra de Freitas Lenz, vereadora integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, DAER, solicitando o patrulhamento da RS-518, trecho que liga o distrito de Chorão, município de Juí, ao município de Catuípe.
Está em discussão o requerimento da vereadora Alexandra. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Eu suspendo os trabalhos por 2 minutos e gostaria que os nobres colegas vereadores e vereadora se fizessem presente até a mesa para nós discutirmos a questão da sessão extraordinária que se está agendando-se para essa semana ou semana que vem. Discutiremos aqui com os novos colegas qual é a melhor data. Aos novos colegas vereadores e vereadora, como acerto aqui, neste momento, a sessão extraordinária quinta-feira pela manhã, aonde ocorrerá às 9 horas a reunião das comissões e às 10 horas teremos a sessão extraordinária. Aqueles vereadores que querem se ater à matéria que vai ser apreciada na sessão extraordinária, o Regis, é só comunicar ao Regis que o Regis passará por e-mail ou pode vir pegar a cópia amanhã aqui dos projetos na casa amanhã cedo. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
CPI. Natureza, requerimento número 03 de 2017. Autor Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT. Assunto pedido de informação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal nesta. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual a previsão do Executivo Municipal retomar as obras da bancada da Praça dos Esportes e Lazer do bairro Alvorada, que estão paralisadas, sendo que os recursos no montante de R$150 mil foram destinados no ano de 2013, através de emenda parlamentar do deputado federal Elvino Bongás, do Partido dos Trabalhadores, e prazo final para execução expira no mês de julho deste ano. Do mesmo vereador, pediu de informação. Quando o Executivo Municipal pretende encaminhar o processo licitatório de construção da Unidade Básica de Saúde para atender os moradores do bairro Colonial e 15 de novembro, sendo que a primeira parcela de 20% do total de 408 mil do recurso destinado através de emenda parlamentar do deputado federal Elvino Bongás, do Partido dos Trabalhadores, foi depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde no mês de agosto de 2015. Então, mesmo vereador pediu informação. Qual a previsão do Executivo Municipal concluir os projetos de engenharia para pavimentação asfáltica e de pedras poliédricas de ruas, com recurso no montante de R$317.171,74, destinados através de emenda parlamentar pelo deputado federal Elvino Bongás, empenhados no mês de dezembro de 2015, contemplando os bairros Getúlio Vargas, Stork, Tomé de Souza, Lambari, 15 de novembro, Industrial. Do mesmo vereador, pedido de informação, qual a previsão do Executivo Municipal concluir o projeto de engenharia para a pavimentação asfáltica da Rua 13 de Maio, entre as ruas Benjamin Barrichello e José Amor de Amorim, acesso ao residencial Colmeia do bairro Tancredo Neves, com recurso no montante de R$250.000, destinados através de emenda parlamentar pelo deputado federal Elvino Bongás, empenhados no mês de maio de 2016. Do mesmo vereador, pedido de informação. Qual o procedimento que será adotado pelo município quanto aos contratos que têm vencimento a partir de fevereiro de 2017 e são referentes aos aluguéis sociais que beneficiam famílias que moravam em área de risco? Do mesmo vereador, pedido de informação. Quando o Executivo Municipal pretende encaminhar o processo licitatório de construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Alvorada, sendo que a primeira parcela de 20% do total de R$408.000 do recurso destinado através de emenda parlamentar do deputado federal Elvino Bongás, do Partido dos Trabalhadores, foi depositada na cota do Fundo Municipal de Saúde no mês de dezembro de 2016. Natureza, requerimento número 1 de 2017, autor Andrei Costin Smansky, bancada PP, assunto pedido de informação. Andrei Costin Smansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. Qual o valor pago no ano de 2016 em energia elétrica pelo poder executivo no Parque de Exposições Vanderlei Burman? Do mesmo vereador, pediu de informação. Quanto foi arrecadado no ano de 2016 referente à contribuição de iluminação pública pelo Poder Executivo? Do mesmo vereador, pediu de informação. Conforme dados disponíveis no relatório de despesas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, qual a natureza da multa fixada através do contrato número 002 de 2013, Badesul Pymes, que estabeleceu o pagamento parcelado em 48 vezes? Enviar cópia do referido contrato. Natureza, requerimento número 06 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto pedido de informação. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quantos ecopontos existem no município de Juí, bem como suas localizações? Do mesmo vereador, pedido de informação. Existe uma unidade específica que é responsável pela iluminação pública na administração municipal. Quantos pontos de iluminação pública tem o município de Juí, perímetro urbano e interior? Qual é o número de servidores necessários para atender satisfatoriamente a demanda da cidade e do interior? Do mesmo vereador, pedido de informação. Quanto será a economia gerada nos próximos 4 anos com a reforma administrativa apresentada pelo Poder Executivo? Quantos foram os cortes dos cargos em comissão? Do mesmo vereador, pedido de informação. Quais serão, nos próximos 100 dias da gestão municipal, os programas de metas e prioridades para cada um dos setores e unidades da administração pública municipal? A apresentar relação das metas e prioridades. Do mesmo vereador, pedido de informação. Qual é a previsão da reforma e melhoria da ponte localizada na Rua 3 de Maio entre o bairro 15 de Novembro e o bairro Tancredo Neves? do mesmo vereador, pedido informação. Quais são os horários disponíveis de transporte coletivo à população dos bairros 15 de novembro, Tancredo, Neves e Boa Vista? Apresentar planilha mencionando horário de transporte coletivo disponíveis. Indicação número 14 de 2017. Autor Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT. Indicações no número de 14 indicações pelo referido vereador. Assunto: limpeza de terreno urbano. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: notificar o proprietário do terreno localizado na rua Tenente Ananias, em frente ao imóvel número 258, bairro São José, para que o mesmo proceda à limpeza e manutenção deste. Notificar o proprietário do terreno localizado na rua Dom Vidal, em frente ao imóvel número 258, bairro Elizabeth, para que proceda à limpeza e manutenção deste. Proceder à retirada dos animais que atualmente estão ocupando irregularmente o imóvel pertencente à municipalidade localizado na rua João Batista Bos, ao lado do imóvel número 726, bairro Getúlio Vargas, pois a presença dos animais causa mau cheiro e outros transtornos aos moradores próximos do local. Proceder à limpeza e manutenção do imóvel que pertence ao município localizado na rua João Batista Bos, ao lado da Escola Infantil Cândida Turra, bairro Getúlio Vargas. Notificar o proprietário para que proceda a retirada da carga de terra depositada sob o passeio público e parte da via que está obstruindo a passagem dos pedestres e dificultando o trânsito na rua João Batista Bosa, em frente à Escola Infantil Cândida Turra, bairro Getúlio Vargas. Proceder à execução de obra de drenagem pluvial na rua dos Imigrantes, acesso ao loteamento Imigrantes, bairro Munstock. Notificar o proprietário para que proceda a limpeza e manutenção do terreno localizado na rua Júlio Lopes, em frente ao imóvel 45, bairro Jardim. Realizar a operação tapa-buraco na rua Castro Alves, bairro Alvorada. Realizar a operação tapa-buraco na rua Henrique Berger, bairro Jardim. Patrolar em cascalhar a rua Antônio Garzella, quadra Y, bairro Getúlio Vargas. Patrolar em cascalhar a rua Nelson Borgman, bairro Modelo. Realizar as melhorias necessárias na rua Padre Antônio Kuber, em frente ao imóvel número 837, local onde está instalado um abrigo para usuários do transporte coletivo urbano, pois a via está com buracos que acumulam terra e água, o que impossibilita os usuários chegarem até o abrigo em dias de chuva. Notificar o proprietário para que proceda a limpeza e manutenção do terreno localizado na rua Cinquentenário, ao lado do imóvel número 227, esquina com a rua Dom Vidal, bairro Elizabeth. Notificar o proprietário para que proceda a limpeza e manutenção do terreno localizado na rua Júlio Lopes, em frente ao imóvel número 54, no bairro Jardim. Natureza, indicação número 05 de 2017. Autor Andrei Kustin Smansky. Bancada PP. Assunto: melhorias públicas. Indicações no número de 4 do mesmo vereador. Reparos no calçamento da rua Venceslau Novak, no bairro Stork, nas proximidades do número 306. Limpeza de boca de lobo das ruas 13 de maio, Barão do Rio Branco e Doutor Pestana, nas proximidades do Arroio do Curtume, pois devido às chuvas, muitas bocas de lobo estão entupidas, causando alagamentos nas casas e vias, expondo a população ao perigo de contraírem doenças. notificação aos proprietários de terrenos localizados na rua Carlos Guilherme Erich, próximo ao número 2138, pois existe matagal no local, impedindo inclusive o uso do passeio público. Revisão da iluminação pública na rua São Paulo, a partir do Sesc até a avenida Getúlio Vargas, pois muitas lâmpadas estão queimadas e também muitas lâmpadas permanecem acesas durante o dia. Natureza, indicação número 06 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto melhoria de vias. São seis indicações do mesmo vereador. A seguir, desentupir Boca de Lobo na travessa Oswaldo Cruz, esquina com a rua Eduardo Gás Centro. Operação Tapa Buraco na rua Bento Carvalho, no bairro São Paulo, pois a água acumulada na referida rua está prejudicando o trânsito de carros e a locomoção dos pedestres. Revisão das lâmpadas na avenida Getúlio Vargas, no bairro Assis Brasil, pois existem lâmpadas queimadas, principalmente em frente à Capela Lupatini. Operação Tapa Buraco é retirada de galhos que está atrapalhando a iluminação pública na rua São Cristóvão, no bairro Amastrão. Revisão da iluminação pública na travessa Alcênio Burtete, no bairro Burtete, pois lá existem quatro postes e todos estão sem iluminação. Patrulhamento e encascalhamento na estrada localizada na linha 7 Norte, distrito do Chorão, distante 2,5 km do Trevo do Chorão, sentido município da Juricaba. Indicação número 01 de 2017, autor Darcy Preto da Silva, bancada PDT. Assunto limpeza urbana. Realizar através de esforços conjuntos entre a Secretaria de Obras de Trânsito e o Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juí, uma limpeza geral na cidade, incluindo a pintura dos cordões e a demarcação da sinalização viária, tanto vertical quanto horizontal. Do mesmo vereador, retomar o programa Mutirão nos Bairros, tendo em vista a importância e relevância das ações realizadas através do mesmo, que contribuem significativamente para a melhoria das condições de vida da população em geral. Do mesmo vereador, notificar o proprietário do terreno urbano localizado ao lado do imóvel número 122 da rua João Jacó Estrapazão, bairro Morada do Sol, para que proceda à limpeza do mesmo, visto que conta com a vegetação alta e acúmulo de lixo, se tornando em criadouro de insetos, principalmente do mosquito transmissor da dengue, assim como de roedores e demais animais peçonhentos que colocam em risco a população residente nas proximidades, assim como os próprios transeuntes. Caso o mesmo não tome providências, que o município proceda à referida limpeza e exija o ressarcimento das despesas na forma da Lei Municipal número 3.941, de 8 de maio de 2002. Indicação número 01 de 2017, autor Jefferson Maturana Dalla Rosa, bancada PSB. Assunto melhorias em vias públicas. Realizar operação Tapa Buracos na rua João Batista Bos, quadra lateral ao ginásio de esportes da escola Emil Glitz. Do mesmo vereador, realizar reparos com a maior brevidade possível na ponte da rua Guilherme Tim, nas proximidades do acesso secundário ao campus da Unijuí, visto que a mesma está em fase de desmoronamento, com um comprimento quase que integral da ciclovia, colocando em risco ciclistas, pedestres e condutores que travegam pelo local. Do mesmo vereador, consertar o calçamento da rua Cláudio Romário Fragoso Dias, interseção com a Guilherme Tim. Indicação número 1 de 2017, autor João Pedro Monteiro, bancada PDT, assunto melhorias em ponte. Ampliar o espaço de passeio para pedestres na ponte existente na rua Jorge Leopoldo Weber, proximidades no entroncamento com a rua Rio Grande do Sul, no bairro Assis Brasil, pois está colocando em risco os transeuntes. do mesmo vereador, reformar a ponte existente sobre o Rio Azul na linha 4 Norte, distrito de Chorão, pois o estado de conservação dessa tem colocado em risco os veículos que utilizam a mesma, principalmente os mais pesados, como aqueles que utilizados para realizar o transporte escolar. Do mesmo vereador, aumentar as dimensões e instalar as barras de proteção nas laterais do bueiro existente na linha 8 Floresta, nas proximidades das propriedades das famílias Lederman e Bigolin. Do mesmo vereador, encascalhar a estrada da linha 3 Norte, distrito de Chorão, pois está praticamente intransitável. Do mesmo vereador, patrulhar a estrada da linha 2 Norte, distrito de Chorão. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos nas ruas Roberto Miller e Jorge Leopoldo Weber, bairro Lambari, assim como na rua Júlio Lopes, bairro Novo Leste. Do mesmo vereador, encascalhar a rua Nilson Brum, bairro Colonial. Indicação número 1 de 2017, Jorge Amaral de Oliveira. Proceder à poda das árvores existentes na rua Aristeu Pereira, no bairro Burtete, nas proximidades do Instituto Estadual de Educação Guilherme Clemente Keller, uma vez que as árvores são de grande porte e estão em contato direto com a rede elétrica de alta tensão, produzindo muitas vezes descargas elétricas que colocam em perigo os transeuntes e principalmente a comunidade escolar do educandário. Indicação número 1 de 2017, autor Rubem Carlos Jaguim, bancada PP, assunto melhoria pública. Fechar vala na rua Emílio Gris, próximo à esquina da Avenida São Luís, em frente à Igreja Testemunhas de Jeová, no bairro Herval. Vamos lá, presidente.
Passando aos espaços do pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Jefferson Dalla Rosa, da bancada do PSB, no pequeno expediente.
Saúdo, senhor presidente, vereador Alexandre, demais vereadores, colegas e comunidade aqui presente. O motivo que me traz aqui é a usar esse espaço é uma preocupação que eu sempre tive como cidadão e agora ainda mais como vereador, que é a questão do trânsito, né? Trânsito é uma preocupação nacional, mas também a nível local é o que nós podemos fazer e podemos atuar. Na semana que passou, num prazo de 48 horas, tivemos duas mortes em perímetro urbano. Isso é um número significativo, ao meu ver, para nossa cidade. A nossa cidade cresceu, hoje tem em torno de 50 mil veículos, e é hoje necessário a nossa mobilidade urbana, né? Nós temos aí um plano de transporte, um plano diretor de transporte assim que ele está aí, foi muito bem elaborado por pessoas competentes, né, com boa capacidade técnica, e eu acho que é necessário avançar em nossa cidade. Muitas vezes nós reclamamos de parar mais uma vez num semáforo, numa sinaleira ou um quebra-mola, mas enfim, isso pode salvar uma vida. Então, eu acho que nós temos que avançar essas questões da nossa mobilidade urbana para evitar que outras vidas sejam ceifadas aqui em nosso município por, às vezes, não ter uma via bem sinalizada ou, enfim, não ter uma lombada instalada numa rodovia ou uma rotatória ou um semáforo. Às vezes a gente reclama por demorar um minuto mais, mas isso pode custar uma vida de um familiar ou de um amigo. Então, quero dizer a vocês que será uma preocupação constante desse vereador, né, com a questão da mobilidade urbana, com a questão do trânsito dessa cidade. Era isso, presidente.
Ainda no pequeno expediente, está com a palavra o vereador João Pedro Monteiro, da bancada do PDT.
Senhor presidente dessa casa, nobres colegas vereadores, dona Alexandra, vereadora, mulher representando essa casa aí, ó, eu até fiquei meio assim preocupado ao diminuir, né, duas cadeiras de mulheres aí nessa casa, e a dona Alexandra está segurando as pontas aí para representar as mulheres de Juí, né? E com certeza vai fazer um bom trabalho, né, dona Alexandra? Senhor presidente, eu quero de imediato pedir desculpa pelo equívoco que foi feito na última sessão. Peço desculpa ao senhor por falta de comunicação. E quero elogiar pelo seu trabalho perante essa casa, passando os documentos para nós, que é a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara, imprimido em folhas para todos os vereadores dessa casa. E assim, eu quero agradecer a presença de todos que estão hoje presenciando essa sessão e faço um pedido, que não venham só quando tem projetos do interesse, né, da sua rua, do seu bairro, do seu interior lá, não. Né, que participem sempre, convidem mais pessoas, convida seu amigo, seu vizinho, sua esposa, vice-versa, seus filhos, venham para cá tomar um chimarão, participar das nossas sessões da Câmara aí, que isso aqui é bem bom para nós debater aí fora e discutir o que está acontecendo aqui, né? Porque assim, ó, aqui todos são bem-vindos, e eu queria fazer essa homenagem a todos que participam dessa casa e agradecer por ter me colocado aqui. Isso eu queria ter feito na sessão passada, presidente, mas não consegui, por causa do não poder se inscrever, e hoje eu estou fazendo aí de coração um agradecimento à comunidade de Juí por ter me colocado aqui para representar o povo juiense. E eu quero só fazer uma ressalva aí, que eu concordei com a pedida de vista do projeto 782, que com o Beto Noronha, nosso vereador aí do PT, porque eu não tinha me debruçado em cima desse processo aí, eu não podia tomar a decisão hoje votando a favor ou contra. Porque primeiro a gente tem que analisar bem um projeto, porque aqui não é brincadeira. Então eu, se eu não tiver certeza, eu jamais vou votar na dúvida. Então por isso que eu deixo bem claro que eu apoiei o pedido de vista aí do vereador do PT. Meu muito obrigado.
Muito bem, João. É aquilo que a gente falava, com calma, com jeito, com conversas, tudo se entende e tudo se resolve. Não tem do que a questão do doutor anseio de falar nessa casa. A gente vê isso, a gente sente isso, e tu vai ter muitas oportunidades aqui com nós nesses 4 anos que a recém está começando. Seguindo no pequeno expediente, vereador Júlio Carlos Piaia, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários, comunidade, imprensa, eu não tive a oportunidade de falar nas sessões anteriores, obviamente porque a gente já tinha uma pauta estabelecida, e acho oportuno nesse momento, fora do debate de projetos, do que nós discutimos, fazer aqui, desejar aqui a todos os vereadores eleitos uma profícua legislatura de trabalho nos 4 anos, aos quais os mandatos que nós conquistamos nas urnas nos permitem fazer. Eu já fui vereador nessa casa por 8 anos, volto depois de 12 anos, e não volto com a ideia de querer ensinar ninguém, porque essa casa é a casa do povo, como a gente costuma dizer, é a casa que deve acolher os debates daquilo que acontece na nossa comunidade, e não só na nossa comunidade, porque aqui é uma casa política por essência, e nós temos inclusive também a obrigação de debater temas que não são apenas daqui, mas que são de fora daqui, que têm reflexo nos nossos moradores da nossa cidade. E eu quero dizer isso com a mais absoluta sinceridade, que embora as urnas tenham nos colocado numa situação de 11 vereadores na situação e 4 na oposição, isso não significa que os debates nessa casa eles têm que se prevalecer ou têm que se dar apenas do ponto de vista do interesse das bancadas que formam o executivo. Sei que os vereadores que fazem parte das bancadas que sustentam o governo compreendem o que eu estou querendo dizer aqui, que nós somos um poder. E um poder que, infelizmente, na sociedade brasileira, é visto muito mal. Né? Não talvez a nossa Câmara de Juiz, mas o Legislativo, os Legislativos de forma geral, não tem uma avaliação positiva perante a grande maioria da nossa população, vereador Preto. Muito, inclusive, patrocinado por campanhas de desmoralização do Poder Legislativo. É verdade que muitas ações de membros dos legislativos fizeram por merecer, muitas vezes, essas críticas que são feitas. Mas eu sempre costumo dizer, o legislativo é fundamental para o equilíbrio da democracia. Legislativo fraco serve para déspotas, para ditadores, para tiranos. Legislativo de joelho serve àqueles que não prezam a liberdade e que não são aqueles que gostam da cara a cara com o povo, de debater as questões francamente. Nós aqui há pouco fizemos debate de projetos cujas posições são divergentes. Não há problema nenhum, né, vereador? Cada um expõe a sua posição. Acho que é legítimo, até porque, isso que nós precisamos compreender, a sociedade brasileira é uma sociedade plural. Ainda bem que é plural. Ainda bem que nem todo mundo pensa que nem o Piaia. Ainda bem que nem todo mundo pensa que nem o vereador Jorge Amaral. Porque se todos nós pensássemos iguais, nós seríamos uma sociedade, digamos assim, que diria amém. Então nós precisamos fazer o debate. Nós precisamos discutir os projetos, levando, evidentemente, esse debate no mais alto nível, no sentido de discussão política programática. E aqui é a questão que eu gostaria de dizer e dizer como o vereador Piaia vai se portar. Vai debater projetos, vai debater ideias no terreno da política, de projetos, de rumos para a nossa cidade. Evidentemente que em alguns momentos eu vou concordar com o executivo e em outros momentos eu vou criticar ações do executivo. Até porque nós disputamos eleições com visões diferentes. Agora, isso não significa dizer que essas divergências têm que ser levadas no terreno pessoal, do dia a dia nosso. Agora, também eu não posso ser vaquinha de presépio em nome de uma cordialidade não expressar minhas opiniões. Eu dizia, quando eu fui vereador aqui, que eu preferia ter alguém de oposição, e eu sou um cara de esquerda, gostava de debater com quem tinha posições no campo da direita, mas tinha posição, tinha ideias, porque aí enaltecia o debate. O ruim é quando você vem aqui fazer a discussão e a discussão não acontece. Ela acontece de forma dissimulada nas decisões já tomadas nas antessalas, nos gabinetes, porque você tem maioria A ou B. Então, nesse sentido que eu queria dizer de forma muito respeitosa, porque cada um que está aqui chegou pelos seus méritos, não chegou por acaso, então está aqui para contribuir. E nós vamos ser a imagem dessa casa ao longo dos 4 anos. E eu gostaria, efetivamente, que essa casa fosse a casa que tomasse grandes decisões, que pudesse debater com a população, porque eu não acredito em soluções que sejam tiradas da cartola de algum iluminado, de algum técnico que elabora as questões apartado da vida real. E é por isso que existe a Câmara. Então, muitas vezes, nós vamos ter processos, vereador Preto, que talvez é melhor esperar um pouquinho mais. Vamos ouvir, talvez, uma opinião diferente, etc., para formar opinião. Isso não é problema, até porque, e é importante, às vezes a imprensa procura colocar isso, que nós temos que ter produtividade. Eu vejo muito isso, a grande imprensa dizendo que o Congresso Nacional tem que ter produtividade.
O senhor conclua, nobre vereador.
Para concluir, presidente.
O parlamento não é uma indústria. O parlamento não é uma fábrica de salões. Não é um processo tão simples assim. Ele produz leis, ele fiscaliza atos do executivo, ele media a questão da sociedade. E essas questões não se fazem no afogadilho. É preciso ter muita serenidade para a gente fazer isso. Então eu queria deixar aqui o meu desejo que a gente possa, junto com a mesa da Câmara, com os vereadores, com a comunidade, o executivo, que a gente pode fazer o bom debate para produzir melhor para a nossa sociedade. Esse é o meu desejo, é com esse espírito que eu venho, que eu retorno a essa casa. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores.
Continuando no pequeno expediente, com a palavra o vereador Andrei Cossetim, da bancada do PP.
Senhor presidente, no último dia 4, por volta das 18 horas e 30 minutos, nós tivemos mais uma vez um fato inusitado no Instituto Penal de Juiz, onde um dos albergados, dos apenados, foi alvejado por 5 tiros, aterrorizando toda a população daquela região. Lembrando que ali, naquela localidade, nós temos escolas, postos de saúde, creches, CTGs, e a população, principalmente do bairro Penha, do Independência, daquela região, não aguenta mais a falta de iniciativa do poder público estadual para aquela instituição que está causando insegurança em toda a região. Então, nós temos, o vereador Darcy Preto, até se não me engano, foi sua provocação, uma comissão especial sobre a segurança pública, que até está parada. E eu, agora, sendo presidente da Comissão de Políticas Públicas, venho aqui fazer um apelo em plenário a todos vocês para que nós possamos voltar à discussão desse fato, porque nós, enquanto Poder Público Municipal, temos que provocar o Poder Público Estadual a fim de retirar daquele local o albergue. Nós temos o vereador Adame, que tem um trânsito grande junto ao governo estadual, e nós temos que usar todas as forças políticas para que a gente possa trabalhar a questão de segurança pública aqui no nosso município. Logicamente, reafirmo, não é uma área que faz parte do poder público municipal, é estadual, mas nós precisamos sim mobilizar nossas forças políticas aqui, enquanto todas as bancadas, o PP também faz parte do governo estadual, o PDT também, para que a gente possa, mais uma vez, sendo redundante, retirar o Instituto Penal daquele local. Afinal, a população, na mesma forma que o ano passado, não aguenta mais essa insegurança. Então, trago aqui para vocês, e com a anuência de vocês, o vereador Darcy Preto, que a gente reabra essa comissão de segurança pública, trazendo especialistas das áreas de segurança aqui do município, como delegados, promotores, Ministério Público também, para que a gente possa voltar ao debate da retirada do IPI daquele lugar, para que aquela região tenha novamente segurança e paz, o que não acontece desde o ano passado, quando um albergado já tinha sido baleado e agora, 5 dias atrás, aconteceu novamente. Então, seria essa a provocação, senhor presidente. Já trago a vocês que vamos abrir essa comissão aí de segurança pública para que a gente possa debater esses problemas que aconteceram naquela localidade. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Adalberto Noronha, no grande expediente, na bancada do PT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e a comunidade que nos acompanha na noite de hoje. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus pela força, pela energia, pela saúde, o que nos permitiu também participar desse processo eleitoral, e por óbvio que juntamente agradecendo a meus familiares, amigos, enfim, apoiadores e apoiadoras, que todos nós aqui ocupamos um espaço diferenciado no debate da sociedade, mas justamente por termos construído também uma trajetória e só chegamos aqui de fato porque temos muitos amigos, familiares que realmente nos apoiam e que entendem também esse processo, essa participação, e que nós sabemos aqui que exige muita dedicação e muitas vezes temos que deixar de lado, inclusive, o convívio familiar para poder atender, de fato, as demandas das comunidades. Mas isso não é novidade para quem já está envolvido no processo. Eu já participo da vida comunitária, também política, há um certo tempo, mas foi a primeira vez que participei de um processo eletivo, sendo candidato, então, ao espaço aqui na Câmara de Vereadores. Por óbvio que é muito diferente você estar envolvido no processo do que você ser candidato. E também, dentro aqui da casa, no sentido de ir se ambientalizando com todo o processo, com toda a organização e as regras aqui da casa. Mas, entendo de que o debate, o diálogo entre as bancadas, ela é muito importante, porque nós estamos aqui para representar para a comunidade e construir junto também alternativas e soluções para os problemas que temos, e juntamente com o executivo. Por isso que nós temos a prerrogativa também de fazer encaminhamentos através da nossa casa aqui, indicando ao executivo situações que chegam até nós através dos moradores. Porque é muito importante também que se registre que como o prefeito foi eleito, como o vice também foi eleito, nós todos aqui, os 15 vereadores, foram eleitos. Então tem essa representatividade também para fazer os encaminhamentos necessários de acordo às demandas que a comunidade nos apresenta e como também nós convivemos na comunidade e assim ou enxergamos as necessidades. Tenho a convicção de que esse espaço é necessário para nós debatermos também grandes temas que influenciam diretamente na vida de cada um dos cidadãos, por isso que na última sessão, inclusive, apresentei a proposição de criar a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Trabalhistas, porque isso é um debate que acontece a nível nacional as decisões, mas que influencia diretamente na vida de cada um de nós. E também, na última sessão, um convite para o nosso senador Paulo Paim, para que, se for possível, estar conosco aqui em Juí, para nós fazermos um grande debate, envolvendo também a nossa região sobre a questão da reforma da Previdência, o qual foi constituído uma frente parlamentar já na legislatura passada, proposta pela vereadora Rosane Simon, do PCdoB. Dois temas fundamentais na vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras, e que nós aqui em Juí temos que fazer a nossa parte. Nós aqui temos que demonstrar qual que é a nossa opinião, qual que é a nossa posição em relação também a esses grandes temas. E dentro dessa lógica, senhor presidente, do respeito também à nossa instituição, à nossa Câmara de Vereadores, ao nosso poder, eu realmente fiquei muito descontente hoje pela manhã quando ouvi uma entrevista do vice-prefeito e secretário municipal de desenvolvimento rural. Achei, inclusive, uma certa afronta da forma como ele colocou na imprensa em relação a todos nós aqui, vereadores. Ele fez referência ao ser questionado em relação aos investimentos na área rural. E ele fez as suas colocações e, num determinado momento, ele argumentou. Eu, pelo menos, enquanto vereador, até o momento não procurei ainda, mas dizendo que vereadores o procuravam, encaminhavam situações, demandas, necessidades a serem resolvidas, e que ele estranhava porque os vereadores aqui aprovaram o projeto de lei orçamentária, ou seja, o orçamento desse ano, e sabem que não tem recurso e que não aumentaram as verbas para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, como se fosse culpa aqui dos vereadores, como se a proposta ela não é constituída, formatada e encaminhada pelo Poder Executivo. Então, realmente, fiquei muito descontente. Precisava registrar, de fato, aqui na tribuna, essa entrevista que foi concedida pelo vice-prefeito, dando a entender para a comunidade, através da imprensa, que muitas obras que não são realizadas é por culpa aqui dos vereadores que não aumentaram ou não destinaram recursos para a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, é necessário, sim, que a gente possa ter um bom diálogo, ter uma boa convivência, mas, fundamentalmente, para que isso aconteça, tem que ter o respeito também aqui à nossa casa, ao nosso Poder Legislativo. Então, acho que nós temos a obrigação, sim, de contribuir, queremos fazer isso, estamos dispostos, né, a fazer um bom debate e também, na medida do possível, contribuindo na busca de recursos. Hoje aqui tem 5 requerimentos que nós estamos encaminhando
pedindo informações ao prefeito municipal, que é justamente sobre a aplicação de recursos que nós gestionamos juntamente ao nosso deputado federal, Elvino Bongás, do PT, e que tem recursos que já estão aqui no município já desde o ano 2015 e que são para obras, execução de obras, para atender demandas da comunidade. Secretário Peseta da Saúde, na época quando era, Alexandre, que era secretária também, os dois são vereadores. Vou citar só um exemplo aqui, o quanto é necessário a construção de uma unidade de base de saúde para atender os moradores do bairro 15 de Novembro Colonial. Pois vejam bem, a emenda parlamentar foi destinada, a primeira parcela do recurso está depositada na conta do município, no fundo municipal, desde agosto de 2015. E até agora não iniciou uma obra dessa tamanha importância, relevância, para atender a comunidade daqueles bairros ali e de toda aquela região, porque não é só diretamente os moradores do bairro Colonial e do 15 de Novembro. Vai beneficiar diretamente também os moradores do Tancredo Neves e do bairro Glória, porque desafoga essas duas unidades, dois postos de saúde, que já não dão conta mais hoje de atender a todos os moradores daquela região. Então, nós, mesmo antes de não sendo vereadores, procuramos fazer o nosso papel nesse sentido de ajudar a encontrar soluções para os problemas da comunidade. Agora tem questões que agora já estão aí os recursos, né? Tem recursos, por exemplo, a pavimentação, que estão empenhados o recurso já desde dezembro de 2015. E nem os projetos ainda não estão concluídos, não estão aprovados. Ou seja, é a comunidade, é o cidadão, é o morador lá do bairro que está sofrendo, que não está recebendo o benefício de algo que realmente ele espera há muito tempo. Então, acho que a gente tem que construir, sim, um bom diálogo, um bom debate e construir soluções. Agora é preciso também que, a partir do momento que você consiga conquistar principalmente recursos através da emenda parlamentar, que elas sejam executadas. Eu já ouvi o prefeito anterior e o atual prefeito, que mesmo antes de assumir, que é elogiável, já esteve em Brasília na busca de recursos, na busca de emendas parlamentares. Agora nós temos recursos disponíveis aqui, vereador Peseta, e tem que ser executado. Seja na área da saúde, de pavimentação, de esporte e lazer. Fazer uma referência, inclusive, do bairro onde eu moro, o bairro Alvorada, tem uma praça de esporte e lazer que ela já deveria estar concluída e estar à disposição da comunidade. E vejam bem, a área de esporte e lazer é uma das principais carências que nós temos aqui no nosso município de Juí. Todos nós aqui sabemos disso. Agora, o recurso foi depositado na conta do município em 2013, iniciou a obra, foi executado cerca de 30% e faz 2 anos que está paralisado. Por óbvio que o recurso que você tinha disponível para construir esse espaço lá em 2013, hoje já não é suficiente mais. O município tem que aumentar a contrapartida, ou vai devolver o recurso, deixar a obra inacabada e causando um grande prejuízo a todos nós aqui da comunidade de Juí. Então essas questões também são importantes nós registrarmos aqui, porque ela é muito importante. Muito importante porque atende demandas da comunidade. Está aqui o Juarez, que é síndico lá do Residencial Colmeia, que já tivemos conversas aqui também junto ao Executivo, e de que ele tem conhecimento de uma outra emenda de R$250 mil do deputado federal Bongás, que é para a pavimentação da rua 13 de maio. Esse recurso também está empenhado desde o mês de maio do ano passado, mas o projeto, infelizmente, até agora ainda não foi concluído. Então vejam bem, é questões de agilizar, de realmente se colocar à disposição para que essas obras sejam executadas, porque não acredito eu que esses recursos o Executivo Municipal, o município vai perder, vai devolver, e muito menos que seja de alguma forma retaliação política, pelo fato de ser alguém que seja do PT. Mas com certeza nós temos que executar para que a comunidade, os moradores sejam beneficiados, e quero aqui então desejar a todos nós um bom 2017, que realmente nós possamos fazer um bom debate e contribuir aqui com o nosso município de Juí. Muito obrigado.
Acredito eu, vereador Dalberto, que também teve um ano atípico, né, esse ano que passou, um ano eleitoral, onde nós não poderíamos colocar em prática emendas que foram feitas, alinhavadas para 2015, porque o deputado Pompeu também deu R$1.250.000 e vai ser feito esse ano, já foi passado ao novo prefeito Valdir, prefeito, né, nosso prefeito novo, agora que está assumindo, E acredito que o Valdir vai dar, o prefeito vai dar celeridade, sim, porque essas emendas aí são muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Acredito eu que nós não vamos perder prazo, não, tenho certeza disso. Ainda no grande expediente, com a palavra o vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Meu caro presidente, vereadoras e vereadores, ou vereador e vereadores, senhoras e senhores, eu quero também, inicialmente, parabenizar aqui os nossos novos colegas que assumiram o mandato. Eu não me pronunciei ainda na tribuna da Câmara nesse sentido, e quero sim, Piaia, dizer que essa nossa nova legislatura vai proporcionar um bom debate nesta casa. Até porque nós temos aqui pessoas qualificadas. Não quero dizer que os outros vereadores que por aqui passaram não tivessem também essa capacidade de fazer um bom debate. Mas a preparação do parlamentar é conhecida, obviamente, pela sua experiência, né, e quando assume a tribuna da casa para fazer a sua manifestação. E eu não tenho dúvidas, né, que os novos vereadores trarão a esta casa esse ingrediente importante para fazer um bom debate em relação da sua preparação, em razão da sua qualificação profissional e assim por diante. Eu sempre tive uma postura na tribuna desta casa de fazer o debate em torno de proposta de ideias. Nunca colega nenhum aqui ouviu desse vereador qualquer ataque pessoal. E aqueles que têm essa prática que vão esquecendo disso. Nós temos que estar aqui preocupados, sim senhor, com os destinos do nosso município, da nossa sociedade, em fazer um bom debate em torno, como disse, de propostas, de ideias que venham contribuir com o progresso e desenvolvimento do nosso município, que é a responsabilidade de cada um de nós que tivemos a glória de estar aqui para representar o nosso povo. A nossa bancada do PDT tem posições até divergentes internamente, né? E nós respeitamos e temos que respeitar. É bem verdade que quando a bancada toma uma decisão, ela tem que ser efetivamente cumprida pelos seus integrantes, né? Quando se trata de fechar questão. Mas nós respeitamos a opinião também internamente dos nossos colegas que pertencem à bancada do PDT, até porque são um partido democrata. A questão da Comissão de Segurança Pública, vereador Andrei, ela está em vigor. E com certeza vamos incrementar o trabalho logo que termine o nosso recesso parlamentar. Até porque se trata de uma comissão que tem conteúdos importantes a serem discutidos. Né? Porque a área da segurança pública, nós sabemos a situação caótica que se encontra. Né? E não é só no Rio Grande do Sul. Vejam bem o que está acontecendo nesse país afora. Enquanto não tiver também a consciência de todos os governantes de nós termos uma reforma profunda no sistema penitenciário brasileiro, nós não vamos encontrar solução para a recuperação daqueles que cometem os delitos. O problema é que o sistema penitenciário brasileiro está falido. Lá dentro é uma faculdade do delito e não uma casa de recuperação daqueles que cometem um deslize na vida que comete o delito. Isso, eu creio que seja consciência nacional. Entretanto, está faltando a postura dos governantes de fazer com que, efetivamente, nós tenhamos no Brasil uma reforma profunda no sistema penitenciário para recuperar aquele que comete o delito e não colocar ele numa faculdade do delito, como é hoje o sistema penitenciário brasileiro. É lamentável nós presenciarmos no Brasil, na República Brasileira, né, que o delinquente assume um espaço em que o Estado não pode assumir. O delinquente barra o espaço do Estado. Isso está acontecendo no nosso país. Então é preciso, efetivamente, que nós tomamos uma consciência nesse sentido. todos nós, porque o parlamento tem que levantar a sua voz em relação a esses problemas que atingem o conjunto da sociedade. Porque não é só o problema do Brasil, do governo brasileiro, do governo federal. Nós aqui enfrentamos o problema também. O nosso cidadão enfrenta o problema também da insegurança quando o sistema geral está falido. Eu sei das dificuldades que o Estado está tendo, e não é coisa que vai se resolver a curto prazo, né, das finanças do Rio Grande do Sul. Esse albergue que nós temos hoje aqui, já no centro da cidade, efetivamente está muito mal localizado. Porque é impossível nós termos uma instituição penal praticamente no centro da cidade. E esse aqui está próximo do centro da cidade. E tem causado situações muito desagradáveis, sim. Né, em razão da falência da instituição, né, que não tem a segurança necessária para conter os delinquentes e, infelizmente, lá dentro estão no dia a dia aprendendo outras mazelas, né, piores para atingir o conjunto da sociedade. Mas temos que trabalhar nesse sentido, sim. E eu tenho certeza absoluta que aqui, desta casa, haverá de emergir ideias importantes nesse sentido, como nos outros setores também, que são necessários à nossa participação. Até porque os partidos políticos existentes no município de Juí estão praticamente todos aqui. E a maioria dos seus dirigentes também. Isso é trazermos aqui a preocupação do conjunto do nosso partido. Eu tenho a honra de presidir o PDT. O PSB está ali representado pelo vereador Della Rosa, o PMDB pelo vereador Adame, o PP pelo vereador Andrei, e assim por diante. Quer dizer, tem os grandes partidos que existem hoje no Brasil, estão com seus presidentes aqui. O PCdoB não é mais o Piaia, mas é um dos dias. Está aqui o PP, né, com o vereador Beto. Os grandes partidos estão hoje representados com as suas direções nesta casa. E isso, logicamente, contribui sim, porque nós trouxemos aqui aquilo que pensa o conjunto do nosso partido. Então, eu creio que o debate será, sem sombra de dúvida, muito produtivo. Vereador Beto, eu já tinha algumas restrições com a central de projetos. E o senhor me deixou agora, ou me tirou agora, uma... Não é uma dúvida, mas acabou confirmando aquela dúvida que eu tinha em relação à central de projetos. Quando o senhor afirmou aqui que tem verbas que já foram destinadas, empenhadas, em 2015, e o projeto está pronto. Esse central de projetos é que era responsável pela elaboração dos projetos, né, coordenada, né, pelo ex-vice-prefeito, né, do nosso município de Ijuí. É lamentável que não tenha nenhum projeto feito ainda para nós gastarmos esses recursos que já foram empenhados. Então nós vamos, com certeza absoluta, fazer uma reunião com o Executivo, e eu quero saber de todas essas emendas parlamentares, de todos os partidos que mandaram para o município de Juiz, para que nós aproveitamos centavo por centavo, vereador Beto. Porque a nossa comunidade está carente de muitas obras, e nós precisamos desses recursos, que sabemos o quanto está faltando do nosso orçamento municipal. De sorte, senhor presidente, que eu tenho a expectativa de que o Poder Executivo, neste novo governo, também melhore e avance muito mais do que já avançamos até o presente momento. É por isso que eu propus a retomada de uns projetos ou de propostas importantes, né, pelo menos a meu juízo, que é a retomada dos mutirões dos bairros. Deve fazer aquele trabalho concentrado, né, numa região da cidade, envolvendo ali todas as secretarias. É um governo centrando as suas atenções naquela região da cidade, resolvendo, pelo menos, os pequenos problemas que lá existem. E depois dali, de forma planejada, partindo para outro setor. Aí nós vamos eliminar essa chuva que é de requerimentos, né, que os parlamentares fazem nesta casa, que com certeza são demandas que chegam nos gabinetes, que chegam nos nossos colegas, chegam a nós. Arrumar um bico de luz aqui, tapar um buraco na outra rua, fazer patrulhamento lá e assim por diante. Numa ação concentrada, me parece que é mais fácil de fazer a resolução desses pequenos problemas. No mais, que Deus nos ilumine e que nos dê condições de bem representar a nossa sociedade e fazermos aqui, sim, um bom debate para contribuir com o próprio Poder Executivo no sentido de encontrarmos as resoluções dos problemas que atingem a nossa gente. Muito obrigado, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Eu não tinha ouvido o senhor pedir, até perguntei para o Regis Secretário que não ouvi. Me desculpe então, vereador Adalberto, da bancada do PT, o senhor está com a palavra para a comunicação de liderança.
Ah, senhor presidente, só para esclarecer a questão que o vereador Darcy Preto aqui levantou, em relação à questão da saúde, vereador Darcy, os projetos não são elaborados pela Central de Projetos, mas sim lá pela Secretaria de Saúde. Em relação aos projetos de pavimentação, esse que inclusive ainda não foi aprovado, que é em relação à pavimentação de pedras poliédricas, calçamento, é elaborado pelos engenheiros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Então, não tem diretamente com a Central de Projetos, que tem a responsabilidade sim de encaminhar todos os projetos. Mas a elaboração, então, é respectivamente da saúde. É isso, né, secretário Alexandre? Inclusive, todo o cadastro, elaboração do projeto é feito pela Secretaria. Então, não corresponde à sua afirmação, talvez até porque não tivesse essa informação, mas não se refere à Central de Projetos e muito menos. Ou então o vice-prefeito Bira Teixeira, nosso companheiro, que qualquer responsabilidade ou culpabilidade por essa questão. E quero registrar aqui, sim, de que a Central de Projetos conseguiu captar muitos recursos aqui para o município de Juiz. Isso é inegável, né? Agora, problema de execução é outra situação. Agora, a busca de recursos realmente foi captada e a Central de Projetos, eu tenho a opinião de que ela foi muito importante e espero que ela continue, sim, nessa busca de captação de recursos. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.